passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Agora, em dezembro, faz 70 anos que a Declaração Universal de Direitos Humanos foi adotada pela Organização das Nações Unidas. Ela começou a ser esboçada por acadêmicos e especialistas de vários países após duas sangrentas guerras mundiais. O texto prevê direitos essenciais, como a vida e a liberdade. Proíbe a escravidão e prisões ilegais. Muitos países e cidadãos já recorreram às palavras da declaração para exigir garantias consideradas básicas. Em várias partes do mundo, houve avanços como nos direitos de mulheres, crianças e diferentes etnias. Mas o mundo continua vivendo abusos e tiranias que provocam várias formas de violência, como torturas, prisões indevidas e assassinatos. Além dos conflitos armados, uma das consequências atuais é a onda global de refugiados, a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Você acompanha agora o primeiro episódio da série Geopolítica dos Direitos Humanos, entre conflitos e esperanças, que explica os desafios e os antecedentes da Declaração Universal. A reportagem é de Floriano Filho.
Em sociedades consideradas civilizadas, direitos básicos como a vida e a liberdade parecem ser garantias óbvias nos dias atuais. Mas até em países considerados grandes defensores internacionais dos direitos humanos, houve muitos conflitos e mortes para que se conquistassem garantias hoje tidas como básicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a segregação racial só foi abolida em 1964 pela Lei dos Direitos Civis. E mesmo assim, foi necessário um longo movimento de luta que teve em Martin Luther King um dos principais líderes.
Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o real sentido de sua crença. Nós acreditamos que essa verdade seja evidente por si mesma, de que todos os homens são criados iguais.
O Reino Unido, onde o homossexualismo masculino era crime até 1982, foi outro país a enfrentar vários confrontos étnicos ao longo de sua história. Um dos mais recentes em 2001. Com bairros que concentram etnias e religiões específicas, não existem garantias de que não haverá novas convulsões sociais. Até a França, onde a Revolução de 1789 pregava com grande dose de utopia a combinação entre liberdade, igualdade e fraternidade, ainda não se livrou de convulsões sociais, especialmente em bairros negros e árabes de Paris. As revoltas estudantis de 1968, por exemplo, eclodiram em meio a uma série de demandas trabalhistas, feministas e estudantis. Mais recentemente, o caldeirão francês voltou a esquentar após o governo do presidente Emmanuel Macron decretar o aumento dos combustíveis. Mas nas ruas de Paris, era possível verificar que a insatisfação social dos manifestantes de colete amarelo ia além de questões meramente econômicas.
Quando vemos pessoas nas ruas sem teto, existe miséria em todo lugar, o custo de vida. Tudo é tão caro. Os aposentados estão penando para sobreviver. É difícil para todo mundo.
Diferentes especialistas encontram traços básicos dos direitos humanos em documentos da antiguidade, mas costumam classificá-los em quatro gerações ou dimensões. A primeira delas é associada à longa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Essa fase inicial garantiu direitos, sobretudo, para classes sociais mais abastadas, que lutavam por maior independência em relação a poderes arbitrários da nobreza e do Estado. Um dos objetivos era garantir a segurança e a liberdade para o desenvolvimento de atividades econômicas. Ou seja, quanto menos o Estado se envolvesse na vida das pessoas, melhor. Por isso também ficaram conhecidos como direitos negativos. Tais garantias também estão entre os chamados direitos naturais, que incluem garantias civis e políticas, entre elas o direito à vida, à propriedade, ao voto e à participação no governo e, portanto, nos destinos do país, e ainda o direito a diversos tipos de liberdade, como explica o advogado e professor Anderson Pinho da Silva.
Nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de crença, de culto, nós temos liberdade de consciência, de pensamento. Todas essas liberdades têm que ser respeitadas pelo Estado.
Na medida em que as sociedades foram progredindo, vários direitos humanos passaram a ser defendidos como garantias invioláveis e inalienáveis. Os processos de depuração enfrentados por diferentes civilizações incluíram conflitos e guerras. Uma dessas transformações aconteceu na Inglaterra e resultou na Magna Carta de 1215, considerado um dos documentos pioneiros na limitação de arbítrios praticados pelo Estado contra a sociedade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 é outro documento que entrou para a história como marco dos direitos naturais dos cidadãos. Inspirada na Declaração do Estado da Virgínia, o texto afirmou compromissos com direitos básicos dos cidadãos norte-americanos, como disse o especialista Aprígio de Souza, citando um trecho da declaração.
Todos os homens são criados iguais, igualdade, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são o da vida, liberdade e o da busca da felicidade.
Nas décadas que se seguiram, conflitos sangrentos continuavam a acontecer na Europa. Alguns deles tão violentos e desumanos que cidadãos europeus começaram a discutir a criação de um serviço para atendimento de primeiros socorros aos exércitos em batalha. Assim nascia a Cruz Vermelha e a primeira Convenção de Genebra, em 1864, um marco do direito humanitário que é diferente das garantias previstas pelos direitos humanos, como explica o professor Volney Lins.
O direito internacional humanitário é o conjunto de regras que tem por objetivo proteger o ser humano em tempos de conflitos armados. Suas disposições se referem tanto aos países em guerra como aos países neutros e os indivíduos envolvidos nesses conflitos. I light a candle
to our love. Antes do Tratado de Versalhes finalmente ser assinado em 1919, a Primeira Guerra Mundial havia causado uma destruição nunca vista até então. Um dos resultados da guerra foi a criação da Organização Internacional do Trabalho para lidar com os efeitos da acelerada Revolução Industrial e do descontrolado processo de urbanização. Segundo o professor Aprígio de Souza, a recém-criada instituição trabalhista era necessária para regular as condições degradantes em que muitos operários e trabalhadores se encontravam.
Condições injustas, difíceis e degradantes de muitos trabalhadores. Muitos trabalhadores estavam naquela época em condições análogas à escravidão, por causa da fome, por causa da baixa remuneração.
A Liga das Nações, também criada após o Tratado de Versalhes, obteve alguns sucessos no campo dos direitos humanos, como na assistência e proteção a refugiados, mas não resistiu a um sistema mundial que ainda tinha várias desigualdades e injustiças na relação entre países e sociedades. Esse período da história coincidiu com a afirmação dos direitos humanos de segunda dimensão. Ao contrário da dimensão anterior, estes requeriam a presença do Estado e coincidiram com eventos históricos como a Revolução Mexicana ou a Constituição de Weimar, na Alemanha. Por isto, também ficaram conhecidos como direitos positivos, como ensina o professor Alexandre Botelho.
Então, nós temos os direitos sociais, educação, saúde e trabalho.
O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, foi um dos idealizadores da Liga e sugeriu 14 objetivos para o colegiado. Dois deles, não necessariamente cumpridos, tinham relação direta com questões de direitos humanos, como menciona o especialista Aprígio de Souza.
Redução de armamentos nacionais, redefinição da política colonialista, levando em consideração o interesse dos povos colonizados.
No próximo episódio, vamos ver a relação entre as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.